Cassiano Carvalho, Wilson Pimentel e amigos da Manchete Esportiva. Vamos receber aqui na nossa programação um personagem que conhece muito bem o treinador Fernando Diniz, desde os tempos de jogador. Trata-se do também treinador Sérgio Soares. Que prazer em receber você, Sérgio. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo pedindo para que você falasse um pouquinho, né, desse seu convívio com o Fernando Diniz.
Muito obrigado pelo convite. Muito honrado em participar do programa, uma audiência enorme no Rio de Janeiro e para todo o Brasil. A minha história com o Fernando começou ali no início da década de 90. Eu já estava no profissional do Juventus e o Fernando, um menino, subindo para a equipe profissional. O Fernando teve um problema de pubis, né, e esse problema no pubis fez com que ele não pudesse atuar o restante do campeonato. E naquele momento a gente conseguiu uma manutenção na competição, e essa manutenção acabou nos acarretando uma premiação, onde parte alguns jogadores não queria, não era favorável que o Fernando recebesse essa premiação. Eu intervi, até porque era capitão, intervi para que o Fernando recebesse o que ele tinha de direito por estar no clube tratando algo desse tipo, né, constatando o seu comparecimento diário no clube através do fisioterapeuta, que era o Oswaldo. E assim a gente começou a ter uma aproximação. O Fernando recebeu a sua parte, que ele era de direito. Que eu fui um cara que sempre procurei cuidar dos mais jovens, porque eu, quando subi na equipe profissional de Juventus, foi assim que eu fui tratado. Os jogadores mais experientes cuidavam. E eu procurei também fazer o mesmo e acabei contribuindo para que o Fernando, né, que era um atleta de boa qualidade, que teve uma infelicidade de uma lesão naquele momento. E ele tinha todo o direito, porque fazia parte do elenco, todo o direito a receber e fazer parte do elenco profissional. E foi assim que a gente começou o nosso convívio, um convívio extremamente saudável. Depois eu saí, eu fui pro Al Hilal da Arábia Saudita e fui reencontrar o Fernando depois no Guarani de Campinas.
Sérgio, vocês jogaram juntos, depois você treinou o Diniz. E naquela época, ele já dava indícios de que seguiria nessa carreira de treinador?
Sim, jogamos juntos ali no Juventus, no Guarani de Campinas, em 95. Nós moramos em São Paulo e o Fernando pegava carona comigo para ir para Campinas, às vezes vim de Campinas para São Paulo algumas vezes. Tivemos aí uma relação bem bacana, concentrávamos juntos. O Fernando sempre foi um cara extremamente dedicado, né, em treinamentos. Na nossa época a gente treinava a parte física separada. O Fernando também era um cara que se dedicava bastante a essa questão da parte física. O Fernando é um cara oriundo do salão, onde o Fernando era um craque. O seu jeito de jogar, de prender um pouco mais a bola, que era característica dele. Se ele não jogasse desta forma, ele não conseguia performar, e assim fez lá no Guarani de Campinas, um baita de um time, onde tinha Djalminha também. O Fernando teve uma boa atuação lá. Foi um momento que nós convivemos juntos por um bom tempo ali no Guarani em 95. Passado dessa época, eu parei de jogar mais pra frente e acabei levando o Fernando para o Santo André. O Fernando foi meu jogador. Eu mudei o Fernando de posição. O Fernando era um segundo atacante. Eu trouxe o Fernando para ser um meio atacante, quase um segundo volante. E ele se adaptou bem nessa função. Eu lembro que a gente conversava bastante a respeito dessa questão de parte tática. E é por isso que eu já percebia no Fernando ali a possibilidade de ser um treinador no futuro. Porque ele era um cara interessado na parte tática, e todo atleta que tem esse interesse é um passo para você desenvolver, né, a sua condição pós-carreira de atleta, transformando num treinador. Depois nós trabalhamos ali no Juventus, onde ele praticamente encerrou a carreira. Foi a última passagem dele, já que no ano seguinte ele começou a carreira de treinador ali no Rotorati em 2009.
Falando um pouquinho do temperamento agitado dele na beira do gramado, ele já era assim também nos tempos de jogador?
O Fernando era um cara mais contido dentro do ambiente de trabalho, mas tinha uma personalidade muito forte, né? Sempre foi um cara de personalidade, né? E acredito que ele tenha desenvolvido essa cobrança mais forte quando se tornou treinador, que é natural, né? A liderança tem que ter uma cobrança mais forte. E dentro do nosso ambiente, isso é completamente normal, né? Os jogadores conseguem assimilar, até porque tem uma aproximação, uma proximidade enorme por parte do Fernando com os atletas, né? Quando tem essa cobrança um pouco mais forte, o atleta entende com naturalidade, né? Então acredito que a personalidade forte do Fernando enquanto atleta, né, e hoje como um líder, em alguns momentos é necessário você cobrar um pouco mais forte, mesmo dentro do campo e no vestiário, com certeza a cobrança sempre é forte.
Sérgio, e taticamente falando, a gente vê que o Diniz gosta que seus times tenham a posse de bola. E muitas vezes, né, corre muitos riscos. Você gosta da maneira com que ele monta as suas equipes?
Dentro do modelo de jogo do Fernando, ele adota a posse de bola, né? Ter a bola, circular a bola. A construção inicial, ela vem desde o goleiro. Acredito que todo mundo entenda que são riscos, mas são riscos treinados. Quando você treina, você tem confiança para desenvolver o que está sendo feito. E por isso que o Fernando tem essa questão de sair com o jogo de construção, desde o seu goleiro na ação inicial, né, trabalhando muito próximo ali do gol, né, nem dentro próximo da área, é próximo do gol, e acaba correndo alguns riscos, mas acredito que isso é tudo treinado, elaborado pelo treinador dentro daquilo que ele acredita, e isso é importante, você desenvolver aquilo que você acredita, tanto que é que o levou à seleção brasileira. O Fluminense hoje chega aí à final da Libertadores, né, com esse conceito de jogo, né? É um conceito de posse de bola, é um conceito de construção que pode-se dizer que corre esse risco, claro, mas eu acho que é algo que é muito próximo daquilo que a gente tem dentro do futebol brasileiro. É claro que a construção próximo do goleiro ali corre um pouco mais de risco, mas a partir do momento que você tem alguns ajustes, eu particularmente acho que é algo bem interessante, né? Gosto também de ter a bola, não com tantos riscos assim, mas eu gosto de ter a bola também, né? E acelerar um pouco mais o jogo, ser vertical. O Fernando tem algo muito peculiar, que ele traz o adversário tudo para um lado do campo, onde ele tem superioridade e consegue desenvolver e faz essa bola chegar lá do contrário. É um conceito, né, interessante dentro do que é o cenário do futebol brasileiro, que é as características do futebol brasileiro. Todo mundo gosta de jogar. Ele coloca o time dele, todo mundo participando. É algo que me agrada, né? Me agrada até porque eu já ouvi do próprio Fernando que é o caos organizado, né? E quando você tem essa organização, é sinal que você tá no controle. E isso, quando você está no controle, é sempre muito bom.
E como é o convívio de vocês? Vocês se falam com frequência, se encontram quando a agenda de vocês permite?
A gente se fala, sim. A gente tem uma relação de se falar, às vezes com mais frequência, às vezes menos, até por causa da agenda, mas a gente troca mensagem, estamos sempre conversando através de mensagem. É uma relação bacana que a gente tem, né? É uma relação de muitos anos. Hoje, claro, o Fernando está numa correria danada, né? Hoje, seleção e Fluminense, a gente sabe que toma tempo, você tem que se dedicar 25 horas do seu dia. É fundamental a dedicação para que você consiga aí abordar tudo que é necessário, né? O futebol é complexo, né? E a complexidade, ela te toma seu tempo para que você tente realmente estar atento a tudo, para que você possa ter o êxito. E mesmo assim, às vezes não acontece, mas eu fico feliz com tudo que vem acontecendo com o Fernando. A gente tem se falado agora ultimamente com um pouco mais de frequência, mais através de mensagem.
Sérgio, você está confiante que o Fernando possa ser campeão da Libertadores e coroar esse seu trabalho indo para a Copa do Mundo com a seleção brasileira?
Eu estou confiante, sim. Eu estou confiante que o Fernando possa ganhar a Libertadores. Né? Vai pegar um adversário tinhoso. Né? O Boca é um time enjoado, é um time que sabe disputar a competição. Está numa final, não é por acaso. Mas, tecnicamente, eu vejo o Fluminense, né, com possibilidades. Né? O Boca vai pegar um time que tem muita qualidade técnica. Vai ser um time que vai catimbar demais, a gente sabe disso. Né? E o Fernando está muito próximo de uma conquista, vai ser um jogo duríssimo, a gente sabe, mas eu torço muito para que ele realmente conquiste essa Libertadores e siga em frente com a seleção brasileira e, se Deus quiser, comande a seleção na Copa do Mundo.
Sérgio Soares, eu gostaria muito de agradecer por você nos atender aqui na Rádio Manchete e eu gostaria de pedir que você deixasse aí o seu recado para o seu amigo Fernando Diniz. E mais uma vez, muito obrigado por nos atender.
Eu agradeço o convite, obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar sobre o Fernando Diniz, que é um cara que eu conheço há muitos anos, conheci menino, hoje é um cara consagrado, um grande treinador. Como homem, não tenho o que falar do Fernando, porque sempre o foi. Eu fico feliz do profissional que ele se transformou. Aí, hoje, treinador da seleção brasileira, final de Libertadores. É isso que nos deixa bem feliz por ver um amigo, um profissional, né, alcançando aí grandes caminhos. Obrigado pela oportunidade. O que eu posso dizer ao Fernando é que continue seguindo as suas convicções. Isso te trouxe até aqui, seleção brasileira, final de Libertadores. Se Deus quiser o título, caminhe sempre assim, meu amigo.
Tá aí o Cassiano Carvalho, o Wilson Pimentel, o Sérgio Soares, ele que hoje também é treinador de futebol e já conhece o Fernando Diniz aí de longa data, são grandes amigos e tá participando com a gente aqui na Manchete Esportiva. Tá falado, meus amigos?